Está começando. Podcast.
Fala, prodígios! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem fala com vocês é o Roger.
Fala, prodígios! Aqui quem tá falando é o Marcão.
Isso aí, hoje nós vamos voltar até... Houveram algumas mensagens nas nossas redes sociais para algo um pouco mais técnico, né? Mas nós vamos fazer de tudo para não ficar tão técnico assim, a gente poder dialogar até com quem não cria conteúdo, mas quer entender mais, né, sobre esse tema, né? Porque o podcast, a ideia é que seja para todo mundo.
Ah, cara, eu penso que assim, é uma aula... Não que a gente possa dizer professores, mas a gente está fazendo algo que vocês estão gostando, tem dado certo, tem dado na linha do que a gente se propôs a fazer, né?
Sim.
Que é da linha da Marvel, da DC. Então a gente acho que pode trocar aula por dicas de que a gente está fazendo, se vocês quiserem fazer e seguir.
É como funciona. A Prod pensa, né? Uma aula de como a Prod pensa.
É.
E hoje a gente vai falar sobre o visual, mas em tese uma parte mais específica, que é o uniforme, né?
Isso.
De um super-herói, de um personagem. A gente fala sempre voltado pro super-herói porque é o nosso ramo de trabalho, mas você pode retirar do super-herói aqui o gênero algo pra uma história, sei lá, de um caçador de monstros, sei lá, seja lá qual for o seu gênero.
Não precisa ser majoritariamente um herói, né?
Não precisa, mas assim, a gente fala aqui como a principal, mas ela é uma referência que você pode tirar, como a gente sempre fala, referência pra você tirar pro seu projeto e tal. Beleza? Então, claro que aqui a principal fonte aqui do nosso conteúdo é o próprio Marcão, que é o cara que faz o visual na Prod, né?
Sim.
A partir das referências, mas a gente vai repetir algumas coisas que a gente chegou a falar sobre a criação do super-herói, né? Porque passam por isso. Então, o primeiro ponto que a gente sempre fala é, quando a gente até tocou nesse assunto nos podcasts passados, foi sobre o arquétipo, né? Então, assim, quando você vai criar um uniforme de um super-herói, o visual dele, ele tem que respeitar o que o herói representa, qualquer ideia do herói, né?
Isso.
Que é o arquétipo, né? O conceito dele, como o Marcos falou.
Quando a gente lançou a imagem do Chacal nas redes sociais depois do Gárgula, é interessante ver que as pessoas, muitas pessoas que escreveram pra gente, tanto direct quanto público,
sim,
elas falavam assim: porra, animal, adorei o conceito.
É.
O que que eles estão querendo dizer do conceito? Talvez eles nem saibam sobre isso, talvez saibam.
A mensagem foi subliminada.
Mas o que que eles estão querendo dizer de conceito? Adorei o conceito. O conceito nada mais é que o envelope do personagem. E esse envelope é o quê? É o arquétipo que a gente sempre fala.
Isso aí.
É a ideia do personagem. Então, se você tá fazendo um personagem como o Gato Noé, que a ideia é um gato humano, posso assim dizer, o conceito é um gato humano, um cara que vai ter superpoder de gato.
Isso aí.
Você vê um Batman, é um humano com morcego. A ideia é o morcego, o conceito é isso. Então eles gostam do conceito porque são algo que eles já viram em algum momento da vida.
Sim.
Seja familiar. Um animal, seja alguma entidade, que tem heróis gregos, tem heróis romanos, nórdicos, seja alguma outra coisa de natureza, como Groot é uma árvore. Então sempre o conceito. O conceito, cara, é muito importante, porque sem ele é como se você estivesse andando numa estrada noturna sem farol no carro. Você não tem noção se você vai chegar no seu destino ou não. Você não sabe se tem lombada à frente ou não. Então o conceito é como se você acendesse o farol do carro, falasse: agora eu tenho o norte, agora dá pra seguir.
É bacana você falar dessa pegada do conceito, porque a gente citou no podcast passado aquele personagem, o Powerful, né, o poderoso lá. E não tem bem um arquétipo ali, né?
É o Powerful da DC, você tá falando.
É o poderoso. Sim. Assim, ele é um cara super poderoso, mas ele não tem qual símbolo?
Não tem, né?
Não tem, então você fica com a ideia, bom, tá bom, é um cara que tem poderes,
é.
Mas é isso,
é um cara
com poderes. Então não significa, né? Não tem um conceito por trás. Agora, o que você falou, quando você pega um Batman, falando agora dos nossos personagens, o Gatuno, o Chacal e tal, eles têm um conceito.
Isso.
Né? Eles têm um arquétipo, como é que eu posso dizer? É o que o Marco falou, eles significam algo. Então a pessoa ela entende aquilo só de bater o olho.
É. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês verem como é super importante isso. Porque o conceito, como eu falei, uma analogia, você acende o farol do carro numa estrada noturna. Se você pegar o Chacal, aí você tira o conceito dele e só mantém a simbologia do cachorro. Então o conceito dele vai ser só o cachorro. Dá pra fazer ele, por exemplo, na nossa cidade. Por exemplo, vou botar um cachorro em Nova York com focinho. Funciona tão bem quanto um chacal no Egito? É muito difícil.
É.
Eu não estou dizendo aqui que não vai funcionar. Se você fizer de alguma maneira nova, alguma jogadinha nova, um roteiro legal, funciona, mas não tão bem quanto toda uma mitologia que você já tem de base, como um Anubis, cara.
É, exatamente.
Foi o que a gente pensou. O Chacal, curiosidade nossa, era para ser Lupino. Que era para ser, se eu não me engano, tipo um homem meio Wolverine peludo, meio lobo, né?
Sim, bem animalesco.
Bem animalesco. E aí que eu cheguei a ter esse start, falei pro Roger, ele começou a trabalhar melhor a ideia. Mas e se em vez disso fosse simplesmente o próprio Anubis, né?
É.
Um cara com máscara de Anubis, com conceito Anubis, no Egito, né? Porque você não vai botar Anubis... No Nova York, China, aqui no Brasil.
É.
Vai. Então, a gente está criando um universo. O universo é feito da Terra inteira e fora dela.
Exato.
Cara, quando a gente sentou e falou, porra, dá para pôr no Egito, mas aí a gente vai pôr isso, sei lá, tipo de poder. O cara não vai ter poder, é vigilante. Vai ter tal armamento.
Exatamente.
O Caio, a gente não quis criar tipo uma Wakanda egípcia. A gente quis preservar mesmo. Que é dos conceitos da Proja, é tentar não pirar muito em terras. É
mesclar
o real com o fantástico.
É.
E aí o Cairo, cara, a gente botou lá dos ricos contra os pobres, a Nova Cairo, que os magnatas bilionários compraram lá e estão fazendo um novo projeto lá. E, cara, só disso você já tem o cenário, você já tem o personagem principal, e aí você ganha o quê? O portfólio de vilões, né?
A temática.
Então, tudo que tá composto, que a gente já viu em algum filme do Egito, dá pra pôr. Por isso que a gente pôs o Múmia lá.
Exato, é.
Então, porra, Múmia, você vai botar Múmia na cidade, é muito difícil. Você tem o Hush, né, que é o vilão do Batman lá, que até se assemelha a uma Múmia em si. Mas você vê que o cara tá totalmente... Ele tá muito mais americanizado.
Sim,
assim. Não tem nada relacionado ao Egito ali. Até funciona porque é um conceito de rosto do cara.
Sim,
né?
Aí mais é urbano.
Mais urbano. Agora você pegar o Múmia mesmo do Egito, pô, cara, eu quis até botar essa dualidade de. Em vez de fazer uma múmia como a gente sempre pensou, de uma múmia completa, bota ela num terno, dá uma jogadinha. Entendeu? Tenta mesclar.
Né?
E aí você vê como funciona. E quantos vilões, Roger, não dá pra gente criar através do Egito?
Sim, é o que a gente tava até falando no último, quando a gente falou no último podcast sobre o Batman, que quando você tem o arquétipo, as coisas começam a se abrir, né?
Sim.
Então, é o que você falou, você já tem o arquétipo, você já sabe mais ou menos pra que cor ir.
Sim.
E a cor vai definir mais ou menos o tema e o modo operante.
Sim.
Então isso já abre espaço pra ver o cenário e do
com
cenário.
Certeza.
Então, é assim, é o início de tudo, pelo menos aqui na nossa ideologia PROD, por assim dizer, o arquétipo ele é o start de tudo.
É o start de tudo.
E você falou até num ponto que eu já gostaria de entrar até por umas etapas, mas eu acho que ele é bem importante, que são as cores, cara.
Uhum.
Então assim, você tendo um arquétipo, que a gente falou até um tempo assim num outro podcast, provavelmente falamos até em mais do que um, que dando o exemplo do Gatuno, o arquétipo do gato. E a maioria das pessoas entende o arquétipo do gato como algo brincalhão, divertido, o gato ele é doméstico e tal. Ao contrário mesmo, se eu for pensar no felino, é uma coisa. O felino pode ser o pantera, pode ser o gato,
sim,
pode ser o leão. E a gente pegou o gato de fato. Então não podia ser algo muito dark, né?
É.
Então o estudo da cor vai vir a partir disso, né?
É.
Você vai escolher cores que vão transmitir a mensagem e o tema.
E é legal, porque se você pegar... o gato preto, que já foi usado pela DC, veio a mulher gato. Aí você consegue botar uma coisa mais de trevas, né?
Sim.
Que é o que ela apresenta, né? Você não vê ela de dia também.
Não vê.
Né? E, só que a gente usou o gato por ter a certeza, e a gente pesquisou isso, que não tinha um herói. Aí a gente foi pro roteiro também. Que tinha poderes da genética do gato.
Exato.
Você tem o Pantera, que é através da flor lá. E assim, é da família do felino. Agora, gato mesmo, você tem a mulher gato só, né?
Sim, sim.
E a Hellcat da Marvel lá.
Sim.
Mas é, não tem nada a ver com a genética.
Tem.
Mas é o que o Roger falou. O arquétipo gato, por mais que você tente dar um pouco um ar de trevas, ele não vai. Ele vai até certo ponto.
É.
Né?
Sim, até porque é que a gente falou do arquétipo, que ele é uma ideia primordial, né?
Uhum.
E aí a gente entra nessa parte das cores, que ela tem que exatamente isso, representar a ideia primordial. Se vai ser algo divertido, por exemplo, a gente tem um exemplo claro na Marvel, que é o Spider.
Sim.
O Spider, qual que é a cor da aranha em geral? Pensa numa aranha. Preta. Só que preto não é divertido, não é infantil, vamos dizer assim. Então a cor do Spider é vermelho e azul.
Né? Pra remeter a bandeira.
Remeter aos Estados Unidos.
Isso foi no começo.
Isso aí. Isso é. Então, assim, o cara é vermelho e azul, que já são cores, vai, uma quente, uma fria, né?
Uhum.
Então, assim, é uma construção bem pensada, só que ele tem um design todo mais divertido do que uma aranha de fato tem. Então,
sim,
o que acontece? Quando o Spider tem que ficar sério, o que acontece? O simbionte pegou ele e ele ficou preto.
Sim.
Então, assim, a cor já mudou o tema.
Já mudou, né?
Então a mesma coisa do Venom, o Venom é preto.
É.
Né? Então você pega a própria cor, vai comunicar muito.
Temática,
né?
Muda, né?
Sim.
E aí o que você fez? Olha só que interessante, porque você, o Venom e o simbionte Spider, as teias são brancas.
Sim.
Ou meia prateadas assim, né?
É.
Quando você trouxe o Miles Morales, você já joga outros contextos para tentar trazer ele para... Como é que eu posso dizer? Você pegar e angariar fãs, né? De todas as... Você botou um Nike Shox no cara.
É.
Você botou um moletom no cara.
É.
Você botou tons de vermelho na teia. Entendeu?
Sim,
tudo pra mudar e tirar esse ar meio anti-herói que o simbionte Spider faz. Até no filme 3, ele fica meio raivoso, assim, e na HQ também, né?
Sim. É, a gente tá falando, esse exemplo do Marco é bom do Miles Morales, porque quem é fã já de longa data e lê quadrinhos, tá acostumado com aquele visual do Miles, que é o preto e vermelho.
Uhum.
Mas o grande público, se visse aquele uniforme, não, talvez não entendesse que se tratasse de um outro Spider divertido também. Então eles jogaram, como é que eu falei, esses elementos teens, né? Elementos que, pô, o Jordan no pé é algo que, assim, aqui no Brasil tem, né? Mas lá nos Estados Unidos ele é muito mais...
Muito mais. Assim, basquete lá é muito difundido,
muito,
né,
mais. Então, os caras têm... E, claro, o Miles Morales está relacionado também à cultura negra.
Exatamente.
Então, ele também dialoga com isso. E aí, eles fizeram essa roupagem. Pô, o Miles Morales, ele tem o poder da invisibilidade lá, ele tem o poder...
ele trouxe novos poderes.
Do choque.
Exatamente.
Então, eles fizeram uma mudança. Agora, como você muda de vez? Mudando a cor do uniforme. Porque o uniforme em base é o mesmo.
Uhum.
Então, assim, eles... Tem a lista, né, as teias assim passando por ele, tem os olhos são iguais e tal, o visual ele é igual, só que eles mudam a cor para passar outra mensagem, né? Então, e deixar igualmente divertido, principalmente na animação que ganhou o Oscar e tal. E na Prod a gente procura fazer a mesma coisa. Marcão deu o exemplo do Chacal. O Chacal, ele tá ali como um vigilante. Então, não tem como colocar o próprio arquétipo pede aquela cor.
Com certeza.
Tem como mudar a cor do
com certeza. Com não tem como.
Branco.
Não tem como. É óbvio que vai remeter o Pantera Negra. Isso é óbvio.
Sim.
Claro que também a gente não vai escrachar, não vai botar garra no cara. E ele vai ter outro tipo de armamento. Mas só que não tem. É o que o Roger falou. Você não vai botar o Anubis de azul, cara.
É.
Você não vai botar branco. Você não vai botar vermelho.
Sim.
É preto e dourado.
É o que entra aí no máximo, é que até o Pantera faz. E isso a gente sabe que tem muito a ver com licenciamentos também. Mas vai ter um arco dos Vingadores na neve, aí você pode dar uma licença poética do Pantera ter um traje dessa cor. Como pode acontecer com o Chacal. Mas você dá todo o entendimento de que aquilo se trata de uma situação especial.
É.
Não é que aquilo é um dos, assim, é uma característica fixa. É uma situação, né?
Sim.
E é igual no do chacal. Não tem como mandar o cara vermelho.
Não, cara. Não combina. Não tem nada a ver.
Então a cor, ela vai ser, meu... Vai ser a comunicação, de fato, da temática do seu super-herói.
Sim.
Né?
E é legal falar que, assim... Você não vai, muitas vezes, isso acontece comigo também, quando eu tô definindo a cor pra passar pro Roger, ver se ele gosta. Você não vai assim, eu vou fazer um estudo pra ver o que eu quero passar e tal. Isso é bom, é? Mas, cara, testa.
É, isso aí.
Eu acho que é pra falar a verdade mesmo.
Sim,
se você pegar o gatuno que a gente fez, a gente não sabia que ia ser amarelo. Eu só testei as cores e falei, porra, eu acho que o amarelo combina mais com esse personagem.
Exato.
É. E aí eu botei pra ele e falei, pô, funciona, funcionou, cara. Já era.
Vê o que você sente quando vê aquela... E claro, tem a gente tá, né, o Marco Criado passava pra mim e tal, mas tem pessoas de confiança que a gente às vezes passa, né? Fala, o que você acha desse visual e tal? E a pessoa, é bom que alguém, que a gente, é um conselho que a gente tem pra quem cria conteúdo, tomem cuidado com a impressão que vocês têm sobre os personagens que vocês criam. Porque muitas vezes você sabe de onde você tirou uma referência, sabe,
isso é interessante.
Né, a cor que você pegou e é de tal lugar e tal, e você já sabe, você já tem na sua mente essa, sabe, esse mapa que você fez até chegar lá. Manda pra alguém da sua confiança e pede a opinião dela sem explicar muito. Não chega já explicando, isso eu peguei daquele e tal, isso aqui. Chega explicando. Fala, ó, criei esse personagem e tal, o que que você acha? Aí o cara vai passar, pô, me lembra... Sei lá, me dá essa sensação. E você não esperava aquilo.
Sim.
Entendeu? Porque você já tá... Você tá por dentro do processo. Quem tá por dentro do processo tá contaminado.
É.
Né? De certa forma. Mas é o que o Marco falou, não é? Não precisa ir lá no mapa das cores, no Google, e ficar lá. Azul significa isso. Azul, safira significa aquilo. Não.
Sim.
Testa e vê. Pô, me passou uma, né, uma impressão boa, uma impressão ruim e tal.
Se você... Vamos dar um exemplo aqui. Isso é muito legal. Se você pegar os personagens... Que eu posso dizer, eu vou me basear aqui pelo que eu conheço, tá? Marvel e DC. Se você pegar essas duas, elas têm uma proposta de personagens A que são pra ser cool. O que eu quero dizer com isso? Ser um cara alegre pra tentar mexer até com o público infantil. Tá? Então, pra Marvel, todo mundo sabe, é o Aranha. Pra DC, eu acho que é o Flash.
Pode ser o Flash, né?
Isso aí. Qual é o tipo de cor que os dois têm? É a mesma.
É.
Né? Eu tô falando de design de rosto, tá? Que eu sei que o Spider tem azul. São vermelho. O vermelho tá lá.
Isso aí.
E o Flash também tem dourado. E tudo bem.
Detalhes.
Mas a cor base deles é vermelho. O vermelho não vai te gerar uma sensação enérgica. Ele vai gerar. Ele passa a mesma sensação da raiva, mas também passa a mesma sensação da paixão.
Uhum.
Né?
Sentimento forte.
Sentimento forte, algo ardente, calor, entendeu?
Isso aí.
Que é o que os personagens se propõem a fazer, cara. Ele se propõe a fazer isso. Então, se você fala... Não tô falando que você tem que botar vermelho pro personagem ser isso. Se você pegar o Deadpool, o que ele é de energia, ele é vermelho. Mas tem cores fortes e fracas. O laranja e o amarelo também... englobam essa parada aí.
Sim.
Por isso que o Gatuno também foi feito com essa proposta de jogar... Claro, eu testei e vi e deu certo o amarelo.
Sim, sim.
E aí, pô, com certeza vincula com o que a gente queria passar. Um personagem enérgico, cool, pro público infantil, cara. Um personagem jovial.
Então, a gente pega o símbolo da energia, eletricidade, como amarelo. Então é símbolo de, né?
Sim.
Eletricidade e energia.
Sim.
Agora, esse exemplo é excelente porque se você for pegar... O Homem-Aranha, que é o vermelho, que é quente e tal. Então, se tem, não quer dizer que é isso, mas ele passa essa ideia do cara que age, o cara que, sabe, que é sentimento.
Sim.
E aí pega um cara da Marvel que é razão e tal, o Capitão.
É isso que eu falo.
É. Então, o cara é a mente, a razão ali, né? E existe ele por trás da cor, isso,
sim,
né? Existe a explicação.
É, isso aí é um ponto que eu acho que é legal que você entrou. Então, vamos falar também disso que... As editoras, vou falar de novo de Marvel e DC, que a gente se baseia, elas têm que ter um personagem que seja o líder.
Isso aí.
Tem que ter. E a gente quebrou cabeça pra fazer o nosso, que a hora que a gente chegar lá, vocês vão gostar. Mas, cara, precisa de um líder. E quando eu tô falando líder, é um cara que ele tem que passar uma imagem de coração puro, cara, né? Algo que seja muito... Que você confia nesse cara de olho fechado.
Tem um... No Guerra Civil 2,
sim,
os quadrinhos, tem um momento que o Pantera ele tá no grupo da Capitã Marvel e o Capitão tá no grupo do Homem de Ferro. E sim, aí tem um momento que o Pantera muda de grupo. Ele fala, não, agora eu vou me aliar aos caras. E aí, pô, como é que você faz isso? Não sei o quê. E aí ele fala algo que é bem essa linha. Ele fala, tipo, ó, eu aprendi há muito tempo atrás que se o Steve Rogers tomar uma decisão, é pra ir junto com ele. Porque ele tá certo.
Aonde isso aí?
No Guerra Civil 2, que é aquele dos inumanos, do Ulisses. Que
ah, sei, você tá lendo isso.
É, e ele fala, ó, se o Steve Rogers tomar uma decisão e tiver uma briga aí contra algum grupo, vai pro grupo dele.
Que eu falei isso com o Pantera.
Ele falou, é o grupo que tá certo, então eu vou lá pro lado dele. Então, tipo, o líder aqui é isso, é o cara que fala, esse cara, ele vai pro lado certo, sempre, né? Ele faz o certo.
É verdade. Então, mas vou, isso é muito legal. Esse cara, ele tem que passar uma nobreza, uma, sim, justiça, e não tanto uma energia de ação, mas como o Roger falou, mais de introspecção assim, mental, de ser, você raciocinar o melhor jeito de fazer a coisa. Não tem, eu posso estar falando uma besteira aqui, é o que eu estudei, não tem outra cor tão boa para você colocar quanto o azul aí.
É, que é a serenidade. É chover mais,
porque é a serenidade. É a serenidade, é quando você olha pro mar e fica calmo com aquela, com o azul do mar e também no céu. Sim, então, sim, um dia você possa olhar pro céu assim e azul, cara, se sente em paz. E é o que esse personagem remete. Óbvio que a Marvel e a DC conseguiram fazer de um jeito que ele, o Superman e o Capitão englobam a bandeira.
Sim.
Então colocaram o branco e o vermelho junto. Mas o azul é a cor base deles. É a cor base, a cor do capacete do capitão e de todo o uniforme, sim, sim, do Superman é totalmente azul. Então, cara, se der pra fazer, vocês me desculpem, até dependendo, tem muita cor, se você quiser de um jeito, dá pra fazer de um jeito legal. Mas a melhor cor que tem pra você fazer um líder é o azul.
Sim.
E a gente quebrou cabeça pra fazer o nosso, não vou revelar muito, mas a gente tentou botar o verde e não rolava de jeito nenhum.
A nosso lado bom é que o azul ele tá presente na nossa bandeira também.
Também tá, né?
Da então bola ele não fica distante do que o brasileiro conhece.
É.
E claro que assim, quando eu falo isso é porque a gente quer aproximar o nosso líder com o berço da PROD.
É.
Mas não porque a gente quer jogar a nossa bandeira dele igual os Estados Unidos fez.
Não.
Os Estados Unidos fez aquilo porque era um momento
histórico,
de,
né? De
guerra e tal, e de mudança de mentalidade. Era contra o comunismo que eles estavam.
Claro.
Então eles quiseram passar a bandeira
dele. Por isso
deles.
Que o Caveira Vermelha
é,
né, é contra o comunismo.
Exatamente.
É. O Capitão tá lutando contra o comunismo.
É. Então, assim, o que acontece é só explicar que o azul, ele tem essa funcionalidade e a gente escolheu, mas também tem a ver com o nosso, né, nosso,
sim,
país e tal.
Sim. E eu lembro muito bem das artes promocionais do Guerra Civil filme. Era bonito demais ver aquele, de um lado todo avermelhado,
sim,
do Homem,
sim,
de Ferro, e o outro azulado do Capitão. Cara, eu acho isso fantástico.
Até, ó, pior que você falou, eu lembrei, na própria Guerra Civil 2, que é essa que o Pantera fala isso, tem uma cena, assim, acho que não tem problema dar spoiler, porque já faz muito tempo que,
sim,
saiu essa saga. Mas tem um momento ali que o Inumano, ele vê o futuro e ele vê que o Miles Morales vai matar o Capitão América.
Ah, isso eu lembro.
Né? E aí começa o maior debate do tipo, vamos prender o Miles Morales num lugar e o Capitão no outro pra... Só que o Miles Morales, ele é muito fã do Capitão.
Uhum.
E ele fica devastado. Ele cai no chão e fala, meu, vou matar o cara que eu sou fã, tá, meu ídolo, não sei
que
o quê.
Que a Thor pega ele e leva.
Né? Então, só que aí todo mundo fica brigando, não, vamos pegar ele. E o Capitão, que é o cara que acabou de ver que vai ser morto.
É.
O Capitão para, ajoelha na frente do Miles Morales e fala, o que, que você quer fazer? Aí eu quero ir pra casa. Ele, então vai pra casa.
Acabou. Olha isso.
Acabou a conversa. Aí a Capitã Marvel falou, não, você tá deixando ele embora, não sei o quê. Ele falou, você vai resolver alguma coisa agora, o moleque fica aqui? Não. Deixa ele pra casa, deixa ele descansar, não sei o quê. E vai embora. Aí a Thor leva ele. Então, tipo, esse é o símbolo,
cara,
né,
isso,
do líder. É o cara que fala, meu, é o certo a se fazer.
E ele nem é líder nesse...
Não, ele não é protagonista ali. E assim, realmente, é um dos momentos que ele aparece ali que é mais marcante, talvez, na HQ. Porque ele não aparece muito.
É.
Ele é mais coadjuvante mesmo. Então, você vê, o líder ele tem que passar isso. E a cor, o azul, ela é essa harmonia, né? Essa serenidade.
Cara.
E é o que o Marcão falou, conseguiu fazer um líder de franquia do seu universo. pô, verde, marrom, sei lá, amarelo, beleza.
É, tudo bem.
Mas
é mais difícil.
Quebrou a cabeça.
É mais difícil. É mais difícil. E aí, é legal porque dá pra você, às vezes, brincar. Você pegar o verde, ele é pra ser como se fosse, tipo, algo relacionado à saúde, esperança, né? Às vezes nos games, quando você pega alguma vida, fica verde.
Sim, sim.
Alguma parada assim.
É verdade.
E eles, a Marvel conseguiu colocar isso como raiva, né, do Hulk.
Sim.
De um jeito que ficou até que legal, mas também por muito tempo tá macetando,
É, mas você vê como é louco. Se eu falar pra você radiação gama, vem o verde na cabeça.
Vem o verde na cabeça.
E radiação gama não tem cor.
Tem cor.
Mas vem o verde na cabeça por causa do Hulk. Então, existe esse ponto, eles que tiveram lançar isso, a gente fala até direto. Batman, Super-Homem, tá, esses personagens e o próprio Hulk, esses que foram lançados há mais de 30 anos aí, é muito tempo macetando essas ideias na cabeça.
Sim.
E eles conseguiram formar essas ideias.
É.
Então é diferente, o que a gente fala é pra quem tá criando coisa hoje, quando você já tem toda essa...
É isso aí.
Esses arquétipos meio que definidos já, né? Então é o que eu tô falando, o Hulk é o radiação gama e todo mundo acha que a radiação gama é um raio verde.
É um raio verde.
Qualquer lugar que for ter um raio gama, ele é verde.
É verdade. É difícil pra caramba. Você quer ver uma cor que é muito difícil fazer um líder de franquia usar ela, mas usar não como uma roupa, que nem o Roger falou. Ah, vamos pra neve, sabe, roupinha de arco. É o branco, velho.
O branco.
É o branco é muito difícil fazer um líder. Tem o Cavaleiro da Lua, que é um personagem bacana da Marvel, que ele conseguiu.
É.
Agora é difícil fazer.
Sabe um cara que eles... Eu sei que, por exemplo, no próprio Guerra Civil 2, ele tá de branco. E ele muda direto, mas não é a melhor roupa dele. Como você tá... É a prova do que você tá falando. O Punho de Ferro.
O
Punho de Ferro tem a roupa dele branco e dourado, branco e amarelo. Mas a roupa que todo mundo conhece do Punho de Ferro é verde e amarelo.
É verde e amarelo. É.
Não que fique ruim, eu gosto do uniforme, mas é o que você falou, é difícil.
É difícil, é muito difícil.
É difícil.
É bem difícil mesmo.
Foi pegar, realmente, se você for lembrar agora.
Que é um neutro, né, cara?
É. É difícil lembrar agora de um branco assim.
Não, eu lembro de personagens assim, D da Marvel, sim, que é o Cavaleiro da Lua.
É.
Da DC, cara. Não lembro, não.
É, até DC branco eu também não consigo pensar.
Eu lembro, por exemplo, a roupa do Flash branca, sabe? Mas não é a padrão dele.
Não, tem a do Superman, que é branca, que é
não, sim, Superboy, sim.
Tá, mas realmente não é a do líder, assim, não é a oficial.
A padrão, né? Você vê como é difícil, porque é uma cor neutra, né?
É difícil.
Difícil fazer. Mas vocês pegaram a ideia que cor é uma cor... complementação do arquétipo em si.
Sim, sim. E aí entra um ponto que é esse, é um ponto que nós da Prodigy, assim como todos os outros, mas esse é algo que a gente vai sempre prezar, sem dúvida nenhuma. Porque assim, é possível fazer um personagem bom sem um arquétipo animal? É possível, a gente
claro.
Tem o Superman aí e tal. Mas esse aqui, esse ponto agora, ele é bem difícil, cara. Que é o design de roupa.
Aí você tá falando.
Esse aí, se você.
Eu acho que
tiver...
dá pra falar que aí separa os homens dos meninos.
Os homens dos meninos, é.
De verdade. Eu não tô criticando ninguém, mas realmente é a questão que a gente tá querendo falar aqui. É se o seu personagem vai ser lembrado pelo seu público, assim, que você tem nas redes sociais, ou se ele vai ser lembrado pelo mundo.
Sim,
eu sei que talvez possa ser meio arrogante falar
não,
isso, mas
é verdade.
É real, cara.
É. Você vê, ó, eu consigo pensar só um personagem que não tem um design de rosto que deu certo. Porque ele foi o primeiro.
Foi o
de
primeiro
todos.
De todos, Superman.
É.
Já
agora.
É. E a Mulher Maravilha, porque.
Mas bem que ela tem a tiara, hein?
Ela tem a tiara, é verdade. É verdade.
Não é tão assim.
É verdade. Não dá pra falar tanto.
Porque, cara. De resto.
É. Se você pegar da Marvel, a Capitã Marvel, hoje ela é um pouco mais conhecida por causa do filme.
Sim.
Mas, cara, ela tem. Até ela tem aquele design de rosto lá do moicano, que eu particularmente não gosto, mas funciona.
Mas ela já teve até aquele preto, né? Que ela usava uma meio Robin, assim.
É verdade, também teve. Agora, se você pegar os mutantes do X-Men, aí até funciona, mas você pode ver que eles dependem do grupo.
É.
Né?
Sim.
A gente tá falando aqui de líder de franquia, o cara que pode ter, sei lá, uma animação própria, um filme próprio e até um jogo próprio. É. Dele mesmo, né?
Nos X-Men, o único que pode ter isso tem design de rosto.
Tem design de rosto, que é o Wolverine. Só. E o Deadpool também, que
Deadpool.
É um mutante também.
Sim.
Bem feito. Agora é só, velho. Agora é muito importante isso aí, cara. Nossa!
É, agora assim, é bom a galera entender que o design de rosto é pra ficar claro o que a gente quer passar aqui.
Uhum.
E vocês têm todo o direito de discordar, tá? É só uma ideia do que a gente aqui costuma pensar aqui na Prod. Que é o seguinte, o design de rosto é uma composição, certo?
Sim.
Você vai ter lá. Só que... É, não é só composição, por exemplo, igual a gente falou da Mulher Maravilha, uma tiara,
sim,
um Wolverine, que é uma máscara, tal. Assim, por exemplo, o Robin tem um design de rosto.
Tem.
Né? Assim, existe.
Bem básico.
Bem básico, existe o nível de complexidade e tal. Claro que qual máscara é mais icônica, a do Robin ou a do Batman?
Né? É, óbvio.
Porque uma carrega um arquétipo, que é o que a gente falou. Então, o design de rosto que carrega arquétipo é outra parada. O design de rosto do Spider carrega o arquétipo. É. Né? Agora, se fazer um design de rosto, por exemplo, Noturno tem um design de rosto.
Sim.
Não tem nada ali, máscara e tal. Mas ele é azul, ele tem os dentinhos maleiros.
Mística
tal.
Também.
A mística. Então, assim, você. A gente lançou recentemente o vilão do Gago.
Isso, Ana.
E não tem máscara.
É.
Mas ele tem design de rosto. É. Ele tem, por exemplo, um bigode.
É.
Tem o chapéu.
É.
Né? Então, assim.
É. E a pele, sim.
E a pele é vermelha.
Vermelha.
Então, realmente, não é só você colocar uma máscara. Tem várias maneiras. Umas mais complexas e outras nem tanto, né? Agora, criar algo sem nada, igual o Superman. Superman não tem nada.
Nada.
Tem cor, tem bigode. O máximo, se você quiser falar, é do cachinho que ele tinha antes.
É só isso o design de rosto dele, né? Não tem nada ali.
Mas era isso. E assim, convenhamos que não é, né?
Não é.
Então, assim, o cara fez sucesso porque ele é o primeiro.
O primeiro.
Ele lançou o gênero, vamos dizer assim.
É.
Então, ele fez sucesso. Agora, não tem...
Replicar isso. Se você pegar o Sentinela da Marvel, eu vou chover de novo, mano. Mas ele não tem design legal. É. O rosto dele não passa, cara.
Não vende.
Não é legal.
Vende.
Tipo assim, se você pegar até o Professor Xavier, cara, o cara é careca. Ele já tem um design legal.
De rosto, é isso aí. Se você for pegar, por exemplo, a gente tem no universo da Marvel, nesses que do universo cinematográfico. A Escarlate, ela não tem o design de rosto, né? Então ela perde nesse ponto, porque a dos quadrinhos
ela tem uma tiara, né? Uma coisa assim.
Agora, o que eles costumam fazer pra dar uma enganada? O olho dela, quando ela usa magia, fica vermelho. Então, quando ela tá usando magia, ela até que tem um design, né? Eles põem uma cor nos olhos ali.
É.
Agora, por exemplo, o Capitão, ele é um cara que, inevitavelmente, inegavelmente, ele tem design no rosto, tem um capacete. Sem o capacete, ele fica meio, como é que eu posso dizer? Você fala, não vai ter nada. Não vai ter nada realmente de design ali.
Uhum.
Só que os caras conseguiram passar o arquétipo do soldado nele.
É.
Né? Então ele não fica tão estranho quanto qualquer outro sem capacete. O arquétipo do soldado te dá essa liberdade.
É.
Mas, pô, na hora que precisa, ele tá com o arquétipo.
Sim.
Nesse último, quando ele fala Vingadores, né? Avengers Assemble, ele tá com o capacete. Dá pra tirar.
E dá pra falar também, por exemplo, de coadjuvantes. É claro que aqui a gente tá falando mais de líderes de franquia, mas dá um exemplo de coadjuvante. Você pega o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra. Viúva Negra, ela tem um design, não tem máscara, óbvio que não, mas o cabelo vermelho, ele é único.
Isso aí.
Ele não é um cabelo que você vê em qualquer lugar. Ele é mais escasso.
E ele essas coisas... cores, né? No estudo das cores.
É.
O cabelo vermelho é uma cor quente, chamativa.
Uma cor quente, é. E o que é mais escasso, os elementos mais escassos, é o que fica mais chamativo para o pessoal.
Isso aí.
É mais fácil rememorar. Agora, o Gavião Arqueiro nos quadrinhos, ele tem um design horrível, que eu não gosto do design de rosto dele, dos quadrinhos. É. Não funcionou para o filme. E no filme, ficou aquilo lá. É. Por isso que ele não é um personagem absolutamente marcante. Agora, olha o último filme com o Ronin.
Sim,
A parada muda. A parada muda.
Se você for ver um cara que sofreu bastante, nos quadrinhos ele tem, porque o quadrinho você tem uma liberdade maior, nos filmes ele não tem, é o Thor.
O Thor.
O Thor, ele tem o capacetinho.
Capacetinho,
Thor,
é verdade.
Os quadrinhos. E no filme ele aparece só no Ragnarok, só uma brincadeira que eles fizeram ali, né? Com o capacete de gladiador. Mas ele não tem. E o cabelão não convencia.
É.
E aí eles realmente fizeram uma uma roupagem nova,
é, colocaram o cabelo dele. Um cara meio cool de hoje, né?
Aí tentaram colocar um design de rosto nele depois com o tapa-olho.
É, não funcionou, nem um pouquinho.
E aí voltaram, porque no cinema você ainda tem a liberdade do ator ser...
Sim, né? Engraçado, fazer uma comédia.
O ator, ele tem você querer ver ator também.
Sim.
No quadrinho você não quer ver, não tem ator.
Não.
Você quer ver o desenho.
E aí, a gente tá falando aqui de você futuramente conseguir vender um boneco, né, cara?
Sim, sim.
Não é nem questão de filme também, que é óbvio, é maravilhoso. Mas você vender o caderno com seu personagem...
Exato.
Vai estar lá, velho, o rosto. Tanto que se você pegar, olha só, hein, eu já fiz várias pesquisas. Na C&A e outras lojas de departamento que fazem licenciamento dos Vingadores, você tem os Vingadores, claro, tem todos eles em muitas camisetas, mas você tem umas mini alas ali dentro da Riachuelo, da C&A, que uma ala é toda verde do Hulk, aí tá geralmente a cara dele, os punhos dele na camiseta pra criancinha de tipo 5, 6 anos. Uhum. Você tem a do Homem de Ferro fácil, do Capitão fácil, com a bandeira,
sim,
com o escudo.
É.
Mas a do Thor, cara, é muito difícil. Você tem, sim, o martelo e tal, mas para por aí.
É.
O trovão,
sim,
para
sim,
por aí.
É verdade, é verdade. E essa é a pegada que a gente falou. É a mistura entre você ter esse design de rosto e a cor, né?
É.
Porque o Thor, por mais que tenha o vermelho é do Homem de Ferro.
Exatamente.
E o design do rosto do Homem de Ferro é superior.
É.
Então ele ganha, né, nessa quebra de braço aí.
Então o design... E outra coisa que a gente não falou aqui é legal. Você tem vários tipos de design, né? Por exemplo, se você quer passar um personagem que ele precisa de uma seriedade, e ele precisa passar um sentimento através de raiva,
sim,
de tudo mais, aí eu sugiro que você deixe a parte do maxilar aberta se você for pôr máscara.
É.
Tipo o Wolverine, se você tampar tudo, ele perde
exatamente
o animalesco dele, né? O animalesco da raiva, dos caninos dele. O Capitão, quando ele dá ordem, se fosse tudo fechado, cara, não é legal.
Sim, sim. E esse lado de humanizar, então,
sim.
E eu, realmente, você tem que prestar atenção nesse ponto do... Fechar ou não, né, totalmente o design do rosto,
sim,
do personagem.
E contrapartida, se você conseguir um arquétipo, como o Gatuno é, como o Homem-Aranha é, e você conseguir, o Deadpool também, fechar ele inteiro, são personagens que, se for bem feito, cara, você vai conseguir uma identificação com geral.
É.
Porque pode ser qualquer um atrás da máscara.
Exatamente.
Isso eu ouvi do Stan Lee também num documentário, falando o bom do Spider-Man é que pode ser qualquer um ali atrás da máscara. Porque
sim,
ele tá,
sim,
tudo fechado. Não tem nada aberto no uniforme dele.
É, pra você ver como é doido isso. Eu ficava pensando, parece que não, mas eu tô dando exemplo pra mostrar como é tão discreta essa sensação. Eu sempre fui, quando eu era moleque, eu sempre fui fã do Capitão América, porque na primeira vez que eu vi, me falaram que ele chamava Rogers, e por causa do Rogers eu falei, Rogério, talvez eu vou ser fã desse cara. E aí comecei a ler os quadrinhos dele e tal. Só que sempre ficava doido quando eu era moleque, falava, pô, o cara é loiro de olho azul, meu. Eu não sou loiro de olho azul.
É, foda, né? Isso é verdade.
Isso pegava pra mim, mas assim, coisa de moleque na época, assim, né? Então, assim, quando o cara tem um visual fechado, pode até ser você ali,
sim,
entendeu? Claro que a gente, pelo amor de Deus, tô falando mal do visual. Mas é esse ponto. Se você tem ele totalmente fechado, talvez você perca um pouco na humanização do personagem, mas você ganha nesse lado de, sabe, pode ser qualquer um, tal, que é o que o Stan Lee falou.
E o Capitão, cara, pra você ver, ele precisou ser tanto humanizado, mais ainda, pra passar aquilo que o Roger falou da Guerra Civil 2, dele conversar com mais, tá? É o que o cara é. Que eles abriram mais ainda o olho dele.
Foi.
Eles não deixaram tipo o visorzinho, tipo Pantera Negra,
sim, sim,
e deixou só no maxilar aberto. Não, eles abriram mais ainda o olho. Ficou meio como se fosse um capacete meio de motociclista.
É.
Mais ou menos assim, né?
Quem viu o Ultimato, na hora que abrem os portais, você consegue ver os olhos dele lacrimejando.
E
chorando ali.
É.
Porque você quer coisa mais humana do que o herói chorar?
É, então.
Tipo,
aquilo é incrível.
Então, assim, seguindo, a gente até falou do design de rosto, do arquétipo das cores, mas tem algo que é o que vai... na hora que o seu herói aparecer em cena, o seu olho tem que ser direcionado pra lá, que é o símbolo dele.
Isso é muito importante. Então, você vê que um depende do outro.
Um depende do outro.
Se você for querer criar um herói nível Marvel, a gente tá falando aqui.
Isso aí.
O símbolo, cara, é... A personificação também do arquétipo, né?
Sim, e não pense que o símbolo ele é jogado. tem uma ciência bacana por trás.
Sim, né? A gente vai falar aqui. Tem personagens que precisam de um logo,
sim.
Tem personagens que precisam só de um símbolo.
Isso aí.
Geralmente, ele fica na região do peito, mas também pode ficar um pouco acima na região mais ou menos do pescoço e tal.
É.
Se você pegar o aranha, fácil. Você botou um aranha de aranha, você vai botar um logo de aranha. Óbvio,
sim, sim.
Né? Agora, olha, pega o capitão de novo. A estrela não é jogada, a estrelinha é simples para remeter o imperialismo americano.
A própria bandeira,
a bandeira americana.
A estrela.
Né? E a estrela remete aqui, algo que está acima.
É.
O céu. Então nada é jogado.
E o próprio A dele na testa.
O próprio A de América na testa. Então, isso é muito importante.
E assim, aí você vê como é. A estrela pode ser a insígnia também, né? De
sim.
Patente, militar.
Pode. E inclusive tem personagens que têm isso.
Sim. Então, e é aquele ponto que o Marco falou. Pode ser só um símbolo. A gente tem um que a gente até falou no podcast passado, que é o Batman.
Sim.
O cara tem o morcego ali. Hoje sabe-se que o Batman até reforça o símbolo com mais Kevlar lá, porque é o alvo dos bandidos.
É o alvo dos bandidos, aí você já botou no roteiro,
sim,
né?
Sim, sim.
Deu uma estruturada melhor.
Chama a atenção deles ali, é o alvo.
E é legal que assim, vocês já viram Gárgula, a gente botou um logo lá, o Gatuno também. Mas falando de logo, cara, isso é uma dica que eu vi pela Marvel e aí eu repliquei pra gente aqui na Prod. O logo funciona melhor se ele for homogêneo. Então grave muito bem essa palavra, porque é a diferença se o seu personagem vai ter algo fácil de compreensão ou não. Se você conseguir fazer esse logo homogêneo que eu vou falar aqui, a criança consegue compreender melhor.
Isso aí.
Então o que eu estou falando como logo homogêneo? A parte esquerda e direita do logo tem que ser igualzinha.
Sim.
Igual, como se fosse simétrico, um espelho. Então se você pegar o logo do Homem-Aranha, qualquer um que seja, porque tem o logo do Homem-Aranha que a aranha tem a pata maior, outro menor, não importa. Não importa. Você pegar o lado esquerdo, corta no meio e você vai ver que as partes são iguais.
O Batman direito e esquerdo. Também.
O Batman
igualzinho. Muda várias vezes no meio.
Muda tudo. Cada um dá um jeito diferente. Mas o logo é homogêneo, as partes são iguais. O Gatuno, se você ver, eu pensei nisso e fiz igualzinho. E a Gárgula também.
É.
Então sempre a gente pensa em um logo igual.
Estrela do Capitão.
A estrela do Capitão, igualzinha a estrela da Capitã Marvel.
O Homem de Ferro.
O Homem de Ferro, o símbolo meio geométrico também.
Né?
A mesma coisa. Se quem já leu o Gatuno aí já comprou o gibi, vocês vão ver que atrás tem um outro tipo de logo que a gente fez baseado no Aranha também, que se compôs. Só que ele já não é homogêneo. Ele já é como se fosse um gato olhando no perfil.
Sim.
Quando a gente lançou o Gatuno, eu gostava. Agora eu já tô falando pro Roger que não vai rolar mais aquilo.
Vai ter uma mudança.
Vai ter que ter uma mudança. De alguma maneira, a gente vai ter que botar outro gato ali. Se quiser pôr o logo ainda.
Sim,
lá.
Sim.
Mas funciona melhor, cara. De verdade.
É assim, e o que a gente fala disso, não é, agora não é nem tanto a prod, é mais um estudo de fora. Por exemplo, tem um cara que todo mundo conhece, chamava Steve Jobs, que já
Steve Jobs.
Passava muito disso.
Isso aí você pode falar bem.
Essa parte simétrica, as coisas serem perfeitas simetricamente, homogêneas, isso é
canto
é da época.
Nossa, isso é animal.
Então é uma ciência que ele falou, agrada o olho isso aí, cara. Isso aí você entende o que quer passar, né? E assim,
o logo da Apple não é homogêneo.
Sim, sim.
Mas Apple, você vê que o design dos produtos, ele é.
Isso aí, o design dos produtos, ele fala, ele é algo que é clean, sabe? É algo que você olha e interpreta fácil. Claro que a gente falou, isso é um estudo bacana se fazer, porque eu já vi os caras fazerem uma vez, eles fizeram um desenho que era cheio de curvas, tipo semicírculos, assim.
Uhum.
E fizeram outro que era com umas pontas, uns riscos com umas pontas, assim, dois desenhos separados. E aí eles falaram, ó, se você tivesse que dar nome para esses dois desenhos. E eram desenhos abstratos, só que um tinha curvas e semicírculos e o outro tinha só riscos e algumas pontas. Aí você tem que dar nome para os dois desenhos. Eu tenho duas opções de nome.
Uhum.
Um é Bubbly e o outro é Zoom. Todo mundo dava o Zoom para o que é cheio de riscos e pontas, porque você lembra do Z, o barulho te lembra algo assim.
Ah,
e o Bubbly era por causa das curvas do B e tal. Então ele fala assim, tudo que é mais pontudo tende a ser agressivo, né? Tende a ser
tal.
Então você vê que o Batman, os morceguinhos têm pontinhas, né?
Nossa,
então
que
é
animal.
Um bagulho bem pirado, né?
Bem assim, legal, né?
E ao mesmo tempo, por exemplo, você fazer um símbolo mais redondo é algo mais agradável.
Legal. Assim, né? É até um podcast que a gente pode fazer é estrutura de... Como é que eu posso dizer? De rosto de personagem.
Sim, sim.
Porque, por exemplo, o nariz do Coringa, ele remete a alguma coisa.
É,
os personagens que tem mais queixo remetem a alguma coisa.
Tem muito disso,
pode fazer,
né? Comunicação.
A gente pode fazer um podcast sobre isso. Mas é o que eu tô falando e o Roger também. O logo vai ser melhor aceito, mais compreendido se ele for homogêneo.
Isso aí.
É o que eu vou tentar fazer para cada herói nosso que precisar de um logo. Agora vamos tentar... sair do logotipo de símbolo, pra vocês verem que não precisa, o seu personagem não precisa necessariamente ter uma logomarca.
Sim.
Pega o Pantera Negra, qual que é o logo do cara? É o colar cheio de garras, que no roteiro eles dizem que é por ali que veste a roupa, né?
É.
E remete muito a felino, né? Garra,
sim, sim.
Tudo, África também.
A pantera.
E ele é homogêneo, porque ele, dos dois, se você cortar no meio, a parte direita é igual à esquerda, é simplesmente um colar.
Sim.
E o chacal que a gente liberou não vai ter um logotipo do chacal, porque não vincula muito com o Adams. Mas ele tem aquele colar egípcio dourado, cara.
Exato.
Então ele remete a alguma coisa ali.
É.
E funciona.
Então, vocês veem, não é uma coisa que a Prod só tá falando,
sim,
né? Marvel usa, DC usa, então, a própria Mulher Maravilha, o WM,
o
assim,
W, né? Um em cima do outro, né? Isso
sim,
é.
Sim, então...
Eu acho que se for pensar, os únicos personagens, o único tipo de personagem que não precisaria de um logo mesmo, seria um Monster, né?
Sim,
uma categoria Monster, que seria tipo o Hulk,
o Coisa
e o Fera do X-Men.
Sim.
Aí eles já são por si só
o próprio monstrão, logo, assim,
o monstro, né?
É, realmente.
Porque não vincula muito. Agora, se você pegar o Venom, ele tem o logo todo da simbionte.
Sim, é verdade. Realmente, então fica mais fácil aceitar o monstrão não tendo um logo, né?
É.
Do que você colocar um herói, de fato, ou coisa assim.
Mas isso é muito importante. Então, tipo, o logo, o design de rosto e o arquétipo, vocês já vão estar num caminho maravilhoso, cara.
É.
De verdade mesmo.
Sim, então esses são basicamente os pilares, né, que a gente considera aí. E aí só um charminho que a gente colocou aí, que é você considerar, às vezes, se é necessário ou não, as homemades, né? Que são as
caseiras.
As
né?
caseiras, porque elas também não podem ser deixadas fora desse padrão, desses pilares.
É.
Mesmo uma homemade, ela precisa de um arquétipo, ela precisa de um design de rosto, ela precisa. E homemade é o que o meu irmão falou, são as caseiras. É a roupa do Spider, no caso desse MCU, antes do Homem de Ferro dar o uniforme. Então, ele tinha um uniformezinho ainda,
uniforme.
Que tinha design de rosto, tinha símbolo, tinha
cor. Pegar, por exemplo, a do Demolidor é muito bem feita, cara. Porque o cara é cego, ele só precisa botar um pano no olho e acabou.
Isso aí.
Não precisa ver. E o Batman também teve uma caseira. Até na trilogia do Nolan,
teve
os quadrinhos ele teve.
É.
Que ele abre o olhinho, põe tipo, como se fosse um ninja, antes do morcego. E funciona, mas é respeitando o arquétipo, tudo certinho.
Claro.
E o roteiro vai te dizer se você precisa ou não, né?
Exato. Então, a gente botou essas homemades aí exatamente pelo que o Marcão falou. Se você vê a necessidade no seu roteiro, coloque e não deixe de fora todos esses pilares. Sim. Aí. Porque
até o Homem de Ferro tem a marca
Homem de Ferro,
robusta lá.
E assim, a gente fala agora com propriedade, porque tem muita gente que manda mensagem que fala que adorou a homemade do Gatuno, né?
É.
Tipo, pô...
Inclusive tem gente que gostou mais
gostou
ainda.
Gostou mais, né? Então você vê que é algo que, meu, tem que tomar cuidado, porque ainda mais... E a galera adora isso, arcos onde o herói perde o uniforme, tem que voltar e tal. Então, voltar com um uniforme que você não trabalhou muito bem já vai dar um prejuízo pra sua história, né? Então, trabalhem firme isso. E aí, só pra encerrar, a gente toca no assunto que é o seguinte: esses são os pilares que você seguir, você tá mais próximo de um licenciamento, né?
Bem mais próximo.
Que é o,
nossa,
que é o ideal pra todo produtor de conteúdo.
De conteúdo que é licenciar o produto. É aí que a grana tá aí,
é
cara.
O paraíso.
O Maurício de Souza faz isso.
Sim.
Vamos só falar do Maurício. Ele tem arquétipo, cara. A gente até tava falando isso um dia, que a gente falou, pô, Maurício, como é que o Maurício deu certo se ele não conseguiu esse negócio de arquétipo? Não, mas ele tem arquétipo. E por que que ele tem? O Cascão é o cara que não toma banho, cara. É o Cascão.
O próprio nome do
cara. É.
Cascão, casca de sujeira.
Casca de sujeira. É. Tá sempre com guarda-chuva.
É.
Cebolinha, cara.
Próprio
é um arquétipo
nome,
de fruta. Fruta não é cebola.
Cebola sei lá.
Agora não sei. Sei lá.
Mas enfim, tem a cabeça de uma cebola.
Ele tem uma cabeça de uma cebola, cara.
É.
Isso é arquétipo. A Mônica, velho. A Mônica é um coelho.
É.
Desculpa se alguém quer bater, mas mano, o dente da Mônica é pra remeter o Sansão,
sim,
cara.
Sim.
É o coelhinho.
É isso aí.
E a Magali é a menina que come, sim, pra caramba, come igual. Então cada um tem uma estrutura de arquétipo forte, né? Tem você sempre Chico vai lembrar. Bento. Chico Bento, cara.
É o caipira.
Caipirinha.
Né? Então você tem sempre algum elemento de arquétipo.
Os principais que mais vendem ali tem tudo arquétipo, velho.
Sim, sim. E fora o universo que ele fez do Penadinha. Do...
Fora, isso aí é outra coisa.
Que são arquétipos.
São arquétipos também. Isso. O das cavernas também, o astronauta, tudo.
O Horácio.
Mas olha só que louco. Além do arquétipo, que o Maurício sabe, pode ser que seja inconsciente. Aí eu não sei te dizer, porque eu não conheço ele. Mas pode ser que seja consciente também. Agora, olha só. Falando além do arquétipo, que a gente não falou do design de rosto. Qual que é o design de rosto dos personagens do Maurício de Souza? O olho.
Marinhos, né?
O olho que ele conseguiu fazer, cara, parece que é... E outra coisa, hein? O olho é igual que a gente tá falando do logo. Ele é homogêneo.
Isso aí.
Ele é igual.
Passar um risco no meio.
É. Ali. Se passar um risco, já era. Ele é como se fosse um símbolo de um oito que não é fechado no meio, né?
Isso aí.
E é todo branco, assim. Por isso que, obviamente, live action não dá pra fazer isso, né?
Sim,
animação.
Sim,
é. Agora, a animação fica perfeito, cara.
Fica, é. Não, e assim, você vê que mesmo indo pros... quando foi pro traço anime, obviamente você perde um pouco essa característica, mas os olhos ainda são mais esbugalhados do anime.
Já é a estrutura, né?
Do próprio anime, ele já é assim, então você não perde essa referência. Então não teve. Acho que não teve tiro no escuro, não. Acho que foi bem planejado.
Ele nem planejou, né? Tá, mas é isso, pra vocês entenderem que nada é o acaso.
Não, não é.
Nada.
É isso aí.
Pra quem realmente sabe fazer, cara.
Sim, sim. E tem, assim, encerramos aqui, né, esse roteiro aqui.
Coloquei tudo que eu tinha aqui pra falar pra vocês.
E é mais assim, o que a gente falou, não é uma aula, não é um curso.
Não, são dicas que a gente tá passando, assim.
E da nossa visão, como a gente sempre planeja criar.
Ninguém quer cagar a regra aqui. Não, como a gente viu, a gente tá claramente remodelando a Marvel DC, sim. Não escondemos isso.
E é o que a gente falou, se você conseguir, sei lá, vai criar um líder de franquia, líder de universo com a cor amarela, beleza, cara.
Sim.
A gente não é que é impossível, a gente tá passando uma visão do que a gente sabe, né, de um caminho que a gente
conhece. Sim.
Então, assim, novamente, a gente agradece a todo mundo que manda mensagem, né, foi um podcast um pouco mais técnico, né, assim,
que é bom a gente colocar.
É bom. A gente pretende até colocar, assim como a gente fez a série, vai começar uma série, assim, de falar sobre personagens, né, um raio-x dos personagens aí. A gente pretende fazer mais partes técnicas também, né, falando com a galera, e que vocês mandem pra nós também, se você tem uma maneira diferente de produzir, de criar, sempre vou compartilhar, né, porque um levantando o outro aí a produzir conteúdo, que espaço não falta, né. Quem quiser então mandar alguma coisa, alguma sugestão, né, quer dizer se ajudou ou piorou essa ideia que a gente deu, se achou um arquétipo e tal, manda pra gente, cara, que a gente adora ler as mensagens, e se tiver alguma pergunta pode mandar. E de uniforme, só também antes de já até encerrar com a nossa mensagem final, teve uma galera que comentou bastante na postagem lá, falando que gostava dos uniformes do Wolverine, teve um que falou do Questão da DC, que é aquele que sem rosto.
Sim. Então, o Rorschach veio daí, não
foi? Foi. E aí teve o Questão, teve um cara que falou do Arqueiro Verde.
Arqueiro Verde,
que é.
E ele não tem logo.
Não, e a questão do Arqueiro Verde, o uniforme é totalmente pautado no Robin Hood, né? Ele usa aquela boininha e tal. Mas ele tem arquétipo de rosto, tanto a boininha quanto a máscara são arquétipos de rosto.
E a barbicha dele também.
A barbicha viram, né? Então, teve uma galera lá que mandou um monte de referência lá de uniforme que a galera curte, e como a gente disse, o uniforme ele é relativo, mas existe uma ciência maior, principalmente quando a gente fala de
liderança, de franquia e tal. Sim, só uma última adenda, o Wolverine não tem logo, mas ele tem na parte do abdômen ali as garras.
Isso aí.
Pra remeter o que ele é.
Uma composição animalística dele.
Exatamente.
É isso aí. Então, fica aí o nosso agradecimento a todo mundo que ouviu. Só pra não deixar o perder o costume, nossas redes sociais, ó, o nosso Instagram é @prod_comics, o Facebook é o Prod Studios e o site é o www.prodstudios.com.br.
Só isso.
Pode mandar mensagem, entrar em contato com a gente por lá, beleza? Um abraço aí todo mundo, galera. Valeu.
Falou, galera. Até mais.